Olá, cabeças pensantes, bem-vindos. Eu sou Cristina Santos e você está ouvindo o podcast Ruído Mental. A automutilação nem sempre indica desejo de morrer, mas é um sinal de alerta importante para a saúde mental. Entenda como identificar e saiba como falar sobre isso com o seu filho no episódio de hoje. O podcast Ruído Mental está no ar. Às vezes, nossas dores e aflições parecem intensas demais para expressarmos em palavras. Na adolescência, quando o cérebro ainda é imaturo, sobretudo quando se trata de controle dos impulsos e das emoções, o sofrimento pode ser ainda maior, assim como a sensação de solidão. É aquele sentimento que parece que nem adianta falar, porque ninguém vai entender mesmo. Nesses casos, alguns jovens recorrem a outra válvula de escape: machucar a si mesmos. A dor física é usada como um recurso para aliviar um sofrimento emocional que, para aquele adolescente, parece insuportável. Explica a psicologia. O comportamento está ligado à dificuldade de regulação emocional. Ou seja, o adolescente não consegue lidar com sentimentos intensos como angústia, culpa, raiva ou vazio. Fatores biológicos como maior impulsividade e externos, como experiências traumáticas, falta de acolhimento emocional, bullying e pressão por desempenho também contribuem. Além disso, transtornos como depressão, ansiedade e estresse pós-traumático podem estar associados. A automutilação, quando ocorre, costuma começar no início da adolescência, entre 12 e 14 anos, com pico entre os 15 e 17. É mais frequente em meninas, enquanto nos meninos pode aparecer de forma mais agressiva, como socar paredes ou objetos. Jovens que se sentem excluídos, vivem instabilidade familiar ou têm dificuldade para expressar emoções apresentam um risco ainda maior. Ao contrário do que muita gente costuma associar, é importante destacar que a automutilação não é necessariamente uma tentativa de suicídio. Na automutilação, a intenção não é morrer. O objetivo é um alívio imediato da dor emocional. Os jovens querem parar de sofrer e não parar de viver. Ainda assim, é um comportamento que exige atenção. Adolescentes que se automutilam têm maior risco de tentativa de suicídio e precisam de avaliação psicológica. Como muitos adolescentes tentam esconder as lesões, não é fácil identificar que seu filho está se machucando. Por isso, é importante observar mudanças de comportamento tais como uso constante de roupas com mangas compridas, mesmo no calor. Recusa em ir à praia, piscina ou fazer aulas de educação física. Manchas de sangue em roupas ou lençóis. Isolamento social. E longos períodos trancado no quarto ou banheiro. Esses sinais podem indicar sofrimento emocional e merecem investigação cuidadosa e acolhedora. Descobrir que seu filho ou um adolescente próximo está praticando a automutilação é um choque, mas é importante evitar punições ou julgamentos. O ideal é escolher um momento tranquilo e demonstrar preocupação genuína. Frases como "isso é frescura", "você só quer chamar atenção" ou então "você tem tudo" devem ser evitadas. Esse tipo de comentário só aumenta a culpa e faz o jovem esconder ainda mais o comportamento e o sofrimento. E reforça aquela ideia que ninguém o compreende porque invalida suas ações e emoções. Dizer apenas "não se corte" também não resolve. É como tirar a boia de alguém que está se afogando sem ensinar a nadar. O adolescente precisa aprender formas mais saudáveis de lidar com emoções intensas. A escuta e a validação são os primeiros passos. E é necessário procurar ajuda urgente? A família deve buscar ajuda de um psicólogo sempre que houver automutilação e com maior urgência se houver os seguintes indícios: ferimentos profundos ou numerosos, escalada na frequência das lesões, falas de desesperança, tipo "eu não aguento mais", e menções à morte ou desejo de desaparecer. O tratamento envolve psicoterapia e, se necessário, avaliação psiquiátrica para administração de medicação. Mas é fundamental a participação ativa da família nesse processo. Os pais precisam ser mais porto seguro do que vigilantes. Em vez de fiscalizar o corpo do adolescente, a preocupação deve ser abrir espaço para o diálogo e o acolhimento. Nós, psicólogos, sempre informamos que a principal forma de prevenção é a educação emocional. Ensinar o jovem a identificar sentimentos, nomear emoções e buscar estratégias saudáveis para lidar com o sofrimento, antes que ele sinta que precisa recorrer ao próprio corpo como válvula de escape. Lembramos aos nossos ouvintes que realizamos psicoterapia online e presencial, de acordo com o caso e a indicação. Para mais informações, envie-nos um e-mail para ruidomentalbr@gmail.com. Obrigado pela sua audiência.